seguindo os tempos que temos estabelecidos. Como eu disse no início, é bastante interessante ter aqui um conjunto de entidades tão diversificadas, com um denominador comum da segurança rodoviária. E também queria dizer desde já que apelar à participação, porque podem fazê-lo num fórum em que, conforme já falei com o Sr. Engenheiro Paulo Marcos, Sr. Presidente da Associação da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, os contributos que aqui forem vertidos serão depois enviados da Assembleia da República para a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e serão tidos em conta em termos de audição pública do mesmo documento. Portanto, apelamos, portanto, em nome da Comissão de Segurança Rodoviária para a participação. Pensamos que a vossa participação é interessante. Ela pode ser feita no nível que entenderem, pode ser feita com uma intervenção de fundo, documentário sobre a temática, pode ser feita com perguntas concretas. Portanto, isso ficará na responsabilidade de cada um. As inscrições por agora são poucas, são três, mas vamos ter certamente mais pessoas a participar. O primeiro inscrito é o Sr. Eduardo Manuel Vieira Dias, da ANIECRA, a quem dava já a palavra. Eu pedi aos serviços para fornecerem o sistema para falar. Faz favor, então.
Sr. Presidente da Subcomissão de Segurança Rodoviária, Srs. Deputados, Sr. G. Paulo Marques, ilustres representantes de outras entidades que aqui estão, minhas senhoras e meus senhores. O meu nome é Eduardo Manuel Vieira Dias, sou Presidente da Direção da ANIEC, Associação Nacional dos Industriais do Ensino da Condução Automóvel. Antes de mais, queria agradecer o convite que nos foi dirigido para estarmos aqui hoje e com o nosso contributo podermos melhorar o documento que nos remeteram e que se chama, é intitulado Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária 2008-2015. Eu vou abordar primeiro, em termos genéricos, o documento, pegando até naquilo que disse o Sr. G. Paulo Marques, e depois vou entrar nas ações-chave e focando essencialmente aquelas que nos dizem a respeito. Foi mostrada aqui uma imagem de um veículo em 1835, primeiro acidente no Alentejo, entre um veículo e um burro. Bom, ou porque o veículo ia em excesso de velocidade, ou porque o burro atravessou inadvertidamente. É exatamente os mesmos problemas que temos hoje. Mas em 1951, o Sr. G. Paulo Marques mostrou-lhe um gráfico, que certamente não repararam, mas enfim, é a minha obrigação reparar e chamar a atenção para isto. Em 1951, o número de acidentes caiu brutalmente em Portugal. Porquê? Foi o ano em que nasceram as escolas de condução em Portugal. As escolas de condução têm muitos anos esta atividade e, portanto, quando as vemos banalizadas na comunicação social, isso causa-nos incómodos. Depois, falou-se aqui do Plano Nacional de Prevenção Rodoviária. Eu não estive na origem do plano, pronunciámos sobre ele, como nos pronunciamos agora, ou vamos pronunciar sobre a estratégia, mas não vi aqui nos grupos de risco, nem nos fatores de risco, o ensino da condução. Fiquei mais tranquilo. Uma coisa é certa, acompanhei a implementação, na medida do possível, do Plano Nacional de Prevenção Rodoviária. E há uma coisa, foi aqui dito que, pelos representantes do ISCTE, entidade que eu... porque eu tenho muita consideração, não só por ter lecionado lá durante 5 anos, há alguns anitos já, mas porque sei o trabalho que estão a desenvolver, foi dito que que os objetivos não estavam quantificados, que não havia metas bem definidas, etc. Mas há uma coisa que foi bem definida. Foi o Diretor-Geral de Aviação equipar, com muito dinheiro, mas bem, as forças de segurança para a fiscalização do trânsito. O grande salto qualitativo que se deu na fiscalização foi com o Diretor-Geral de Aviação da altura, a partir de 2001, que também atravessou vários governos, já agora posso dizer. Foi nessa altura que se começou a ter acesso online ao cadastro do condutor. Foi nessa altura que começaram a ter os PEDs. Enfim, várias coisas foram financiadas pela Direção-Geral de Aviação em boa hora. E também foi nessa altura que o ISCTE foi claramente e amplamente financiado para desenvolver estas ações. E muito bem. Posto isto, Gostava agora só de referir, então, a nossa observação sobre os objetivos operacionais. Em relação ao objetivo operacional 1, eu peço desculpa, tenho que meter óculos agora, a idade já não perdoa. Em relação ao objetivo operacional 1, eu apenas gostava de dizer que nós também gostávamos de ser envolvidos nisto. Nós, a NIECA, até porque acabámos de desenvolver uma aplicação informática de formação à distância. E disponibilizámos-los para aceder gratuitamente ao Ministério da Educação e outras entidades que assim o requeiram. Começo a ficar mais preocupado quando entro no Objetivo Operacional 2. Reconversão da escola de condução enquanto centro de aprendizagem. E depois vou ver os objetivos estratégicos e vejo no Objetivo Estratégico 1 os motociclos. No Objetivo Estratégico 2, os ligeiros, os automóveis ligeiros. Então e os pesados? Os pesados de mercadorias? Os pesados de passageiros? Será que vão retirar o ensino da escola de condução a esses condutores? Bom, depois há aqui coisas que nos parecem... Eu primeiro vou falar sobre o que aqui está e depois pronuncio-me sobre aquilo que aqui não está e quanto a nós deveria estar. Na ação-chave 8, vimos, por exemplo, um texto que diz previsão legal da Associação de Escolas de Condução. Bom, mas a previsão legal da Associação de Escolas de Condução já existe. Eu sou presidente de uma Associação de Escolas de Condução. Represento aqui 720 escolas de condução. Portanto, o que se quer dizer aqui foi alguém que percebeu mal aquilo que lhe disseram, e por isso eu tenho algum cuidado em abordar isto, e fico preocupado com algumas coisas que estão aqui escritas, que eu sei que estão mal escritas por ignorância. O que deve estar aqui é a previsão legal da partilha de veículos entre escolas de condução, que é, aliás, uma matéria que já está acordada com o IMTT, entre nós e o IMTT. Portanto, e em boa hora, o IMTT percebeu esta necessidade de nós partilharmos alguns veículos. E, portanto, isso até já nos pronunciámos há quase um ano e tal, e isso está devidamente salvaguardado. Portanto, eu acho que aqui este texto tem que ser alterado, sob pena, enfim, de se tornar ridículo, porque está aqui como entidade responsável o IMTT não vai fazer a previsão legal das associações, já existe o diploma de criação de associações, até neste momento já no Código do Trabalho. Portanto, quero alterar esta ação-chave indicada aqui no ponto 212, por favor. Depois, no ponto 213, a não ser que esta associação legal seja outra coisa, que eu não esteja a entender. Depois aqui a previsão legal da figura do coordenador pedagógico. Eu julgo que isto foi escrito por alguém que não conhece uma escola de condução, nem conhece a legislação do ensino. Vamos lá ver. As escolas de condução, se tivessem 20 instrutores, uma escola com 20 instrutores, eu até admitia que existisse um diretor e um coordenador pedagógico. Mas as escolas de condução, dada a liberalização que ocorreu em 1998, neste momento são pequenas microempresas com 1, 2, 3 instrutores. E todas elas têm que ter um diretor técnico. Então o que será este coordenador pedagógico? Será que vamos aqui arranjar emprego para mais uns licenciados em psicologia? Numa escola de condução com 2 instrutores? Será certamente o seu encerramento. Permitir o ensino teórico à distância. Esta começa a ser uma daquelas ações em que nós não sabemos muito bem o que está aqui. Esta e outras que eu vou falar a seguir. Porque será o ensino teórico à distância como meio complementar da formação em aula na escola de condução? Não temos nada contra isso. Aliás, já existe. O IMTT já disponibilizou a base de dados do exame no site e a maior parte das pessoas já fazem por lá os testes. É evidente que é avaliação, não é ensino. Mas como eu disse também, nós já temos um programa informático para fazer esse ensino à distância. E já o estamos a fazer em algumas formações. É evidente que não dispensamos, e entendemos que não deve ser dispensada, a presença mínima do número de lições em aula. Depois vem uma questão, no ponto 222, a questão do tutor. Eu fui bombardeado este fim de semana com questões da comunicação social sobre o tutor. E eu disse que, porque saiu na comunicação social, que os candidatos agora podem ir a exame sem passar numa escola de condução. Bom, eu disse que eu não gostava que este governo viesse fazer experiências com a vida dos portugueses. Ficaria certamente mal na história e ficaria mal na trajetória da sinistralidade deste plano. Portanto, não sabemos muito bem o que é isto do tutor. Enfim, em alguns países existe tutor. Não foi por causa do tutor que a França reduziu a sinistralidade. Foi exatamente por aquilo que o anterior diretor-geral de aviação fez com as forças de fiscalização. Foi dotando-os de radares fixos e móveis de fiscalização. A célebre campanha dos 1000 radares. Foi isso que levou à redução drástica da sinistralidade em França. E não o tutor, que não contribuiu nada, absolutamente nada, para a redução da sinistralidade. E resta-me saber se em Portugal fizeram alguma avaliação disto. Em relação ao objetivo operacional 3.1, condicionar o acesso à atividade de instrutor da posse do CAP. Bom, mas isto já está acertado com o IMTT também. O IMTT também já concordou connosco que era vantajoso que um formador, o instrutor é um formador, que tivesse um CAP. Agora, o que achamos é, o que não concordamos é com uma forma que deve ser feita, como está a ser feito aqui posto, que é, primeiro tem o CAP e depois vai tirar o curso de instrutor. Não, nós achamos que a licença de instrutor é uma coisa. Quando ele quer dar aulas, deve ter então também o CAP. Mas enfim, não andamos muito longe, é uma questão de se é no início ou se é no fim. E também achamos que, e vamos incentivar essa formação para que todos os instrutores, mesmo os que já são instrutores, tenham o CAP. Eu próprio não tinha o CAP, sou instrutor, não tinha o CAP, fui tirar o CAP, já se falava tanto do CAP, e achei que ganhei bastante em tirar o CAP. Portanto, eu próprio tenho que incentivar os colegas para tirarem o CAP. Reformular os programas de formação de instrutores. Eu tenho aqui um documento que entreguei ao Sr. Secretário de Estado da Administração Interna em 2003 e à Direção-Geral de Aviação da altura, em que um dos primeiros pontos era exatamente a reformação do curso de instrutores, do programa. De facto, não faz sentido nenhum hoje andar-se a perguntar, a ensinar o instrutor e ele ter que saber o que é uma cloche, como há dias aconteceu num programa televisivo onde eu estive, quando isso não tem interesse nenhum para a formação dos candidatos a instrutores. E eles não vão transmitir esses conhecimentos aos candidatos. Sobre o ponto 3.3, é learning sobre eco-driving para condutores e profissionais. Bom, nós não temos nada contra isto. Eu só substituiria o eco-driving por condução económica e condução ecológica, para não estarmos a usar aqui um estrangeirismo. Porque a condução ecológica e a condução económica já constam do programa de formação de candidatos a condutores. E nós já os ministramos. Não são avaliados. Mas nós, não somos nós que fazemos a avaliação. Não são avaliados. Mas nós já os ministramos. E mais, até temos insistido com o Governo para que nos dê incentivos para que possamos introduzir nas escolas de condução viaturas mais ecológicas. Como dizia o Sr. Deputado, Presidente da Comissão de Obras Públicas, não está aqui, mas já pedimos para que nos fosse dado incentivos. E a resposta que temos é não. Os senhores, como são setor de educação, não têm direito a incentivos financeiros nem fiscais. É um bocado caricato. Porque percebem, e toda a gente percebe, que se um candidato conduzir com um carro elétrico na escola de condução, ou com um carro com GPL, facilmente está mais sensível para depois adquirir um carro elétrico ou um carro com GPL. Penso que isto é do senso comum, não vale a pena fazer grandes estudos nem pedir nada ao ISCTE para se pronunciar sobre isto. Quanto ao objetivo operacional 4, bom, aqui eu não sei o que é que se pretende, sinceramente, com esta reformulação do exame. Mas como o texto que aqui está é pronunciado, é exatamente aquilo que pronunciam algumas pessoas... Aquilo que pronunciam algumas pessoas que têm em mira ficar com os centros de exame em Portugal, eu desconfio, sinceramente, nesta situação. Porque condições mais próximas à realidade, com ênfase na condução defensiva, mas será que quem escreveu isto aqui sabe o que é condução defensiva? Então nós não ensinamos condução defensiva. Era o que faltava. Então aquela célebre ideia da bola que saltita na estrada e nós dizemos ao candidato, cuidado, vem atrás uma criança. Aquela imagem, então nós não ensinamos condução defensiva. Bom. E depois os parques de manobras, na ação chave 4.1, é só para os motociclos. Porquê? Porque a Comissão Europeia obriga até os ligeiros e os pesados. Então nós que andamos e já nos disponibilizámos para completar a rede de parques de manobras, oferecemos os outros dois que faltam ao Governo para completar os 20 que faltam, e o Governo não quer os parques de manobras. Até onde é que vai agora fazer estas manobras? E depois acho curioso, 5 mil euros para fazer isto? Até quem é que vai comprar os equipamentos para medir a distância que o motociclista vai percorrer e tem que fazer aquela distância mínima num tempo máximo? Quem é que vai controlar isso? É o olho? É com o cronómetro a olhar para o relógio? É porque eu estive no estrangeiro a ver equipamentos desses. Até esses equipamentos só custam 5 mil euros para todos os centros de exame. Até depois para introduzir a condução independente vai-se gastar 10 mil euros? Há aqui qualquer coisa que não está bem. Ou isto está trocado. A condução independente quer dizer ao candidato, olha, leve-me daqui do centro de exames de Linda Velha ao aeroporto de Lisboa. E agora comento o que é que vai a fazer. Isto é condução independente. Não sei se sabiam isto, quem escreveu isto sabe o que é condução independente. Mas eu, quando tenho andado metido nestas coisas no estrangeiro, a saber como é que se faz, fico pasmado como é que se vai gastar 10 mil euros na introdução da condução independente e depois se gastam 5 mil euros na avaliação, na implementação das manobras dos motociclos. Enfim.
Sim, sim, sim.
Bom, e para terminar...
Sr. Presidente, era para terminar.
Ah, ok, muito obrigado. Senti essa vossa preocupação. Sobre a formação contínua dos condutores, pois nós desde 2003 que insistimos com o Sr. Estado de Estado e com a DGV da altura para isto e recebemos como resposta isso tem custos políticos muito elevados. Então, mas quer dizer, atualiza-se e recicla-se tudo. O veículo inspeciona-se e os condutores não. Por exemplo, fala-se aqui... Não se fala aqui na avaliação médica do candidato a condutor. Lacuna grave que eu acho que existe nesta Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária. Eu pelo menos não li, também são muitas folhas, mas não li nada disto. Melhor, não li nenhuma ação estratégica sobre isto. E as ações do condutor, por exemplo, no regime probatório? Nós temos a Irlanda que está a introduzir medidas, tal como o Canadá, está a introduzir medidas no regime probatório. Não pode conduzir da meia-noite às 6 da manhã. E cá, conduz sempre, a qualquer altura. Não pode conduzir com mais que uma pessoa ao lado. Cá conduz com 5, 6, excedendo a lotação, inclusive. Bem, também conduzem sem carga de condução. Enfim. Bom, para não me alongar, Sr. Presidente, era essencialmente isto que eu gostava de dizer para já. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Temos outra inscrição também da ANIECA, que o Sr. António Francisco Pinto Reis podia ser já de seguida, para depois ser respondidas em conjunto, está bem? Relativamente ao timing, se fosse possível ser encurtado, dentro das limitações, agradecíamos, está bem?
Muito bom dia, Sr. Presidente da Mesa, Srs. Deputados, assistência, minhas senhoras, meus senhores. Efetivamente vai ser encurtado. Depois da intervenção do meu Presidente de Direção, eu forçosamente vou ter que cortar a minha intervenção. No entanto, porque é extremamente preocupante, portanto, a nossa intervenção no futuro e queremos participar neste debate desde a primeira hora e queremos estar disponíveis. É evidente, portanto, que vou tentar alertar e dar uma certa continuidade à intervenção anterior. Nomeadamente, quando se fala na formação, nós temos algumas dúvidas e chamava a atenção, efetivamente, para um manifesto oficial decorrido há bem pouco tempo no Brasil, com a intervenção das entidades dos países latino-americanos, em que, nas recomendações e conclusões do encontro, diz, número 1, valorizar a questão do trânsito como produto de educação e formação para a cidadania. Penso que esta questão nós estamos a abordar. Reconhecer os centros de formação de condutores, escolas de condução, como entidades globais e privadas de capacidade de novo condutor, possuindo um corpo técnico interdisciplinar, altamente especializado, capaz de serem reconhecidos como unidades de educação e formação, cujo objetivo é promover a consolidação da cultura no trânsito em defesa da vida. Estamos todos de acordo com isto, mas não é efetivamente aquilo que se viu nos jornais. Temos alguma dúvida neste momento se trata de uma especulação jornalística ou se efetivamente este plano quer eventualmente esconder algumas falhas que naturalmente houve no capítulo da aplicação das coimas, por exemplo, e outros, no capítulo da análise dos processos administrativos e outras situações, para tentar com isso dizer que é pela formação. É preciso ver que as escolas de condução reivindicam, e com todo o direito, e os instrutores deste país reivindicam com todo direito a baixa na sinistralidade rodoviária. A uns, como foi dito, foi dado algum apoio monetário. A nós foi dada a exigência e temos o orgulho de termos contribuído para o nosso país quando nós precisaram. E estamos convencidos que vão continuar a precisar de nós. Estamos disponíveis para colaborar com quem quer que seja, desde que seja efetivamente para reconhecer como centros de formação para o condutor inicial, as escolas de condução e os profissionais instrutores habilitados pelo governo português para dar essa formação. Temos contribuído para isso. As estatísticas demonstram que o candidato, após a saída da escola de condução, tem efetivamente uma redução, uma participação na redução da sinistralidade. Isso não acontece com outros hábitos. Basta ver a intervenção do Sr. Presidente da Prevenção Rodoviária Portuguesa, na sexta-feira, num jornal, em que diz que, para ele, os tribunais é que estão alheios um pouco à responsabilidade da sinistralidade rodoviária. É a opinião dele. Provavelmente também participo que algumas coisas não estão a acontecer. Mas o que é preciso neste caso é recomendar, conforme foi dito também nesse encontro ibero-americano, é recomendar de forma enfática que as avaliações finais dos exames dos candidatos a condutores de veículos sejam absolutamente criteriosos, unificados em cada país e executados sob a fiscalização da autoridade. É isto que nós desafiamos a ANSR, o IMTT e o Governo a fiscalizar os exames de condução. E não se permitir, de modo algum, que os exames de condução continuem a ser as capelinhas para muitos refugiados deste país, que veem nisto mais um golpe, mais um ataque às palavras do Sr. Primeiro-Ministro quando diz que é necessário defender as pequenas e médias empresas. E depois temos alguém, exatamente, a fazer o contrário daquilo que o Sr. Primeiro-Ministro acaba de dizer todos os dias, defender as pequenas e médias empresas. Nós, escolas de condução, somos cada vez mais pequenas, mas somos cada vez maiores. Maiores no sentido da qualidade do ensino. Cumprimos os objetivos que nos foram dados. E estamos a cumpri-los. Mais não fazemos porque os senhores não deixam. E mais queríamos fazer porque os senhores nos impedem. Efetivamente, é necessário participarmos, dialogarmos, definir o que é a figura do instrutor, o que é a figura do professor de trânsito, como é reconhecido em Espanha. No plano, vem-se a falar no plano do exemplo espanhol. Também os nossos colegas espanhóis assinaram este acordo ibero-americano. Também os nossos colegas espanhóis têm muito a aprender connosco, mas nós também temos a aprender com eles. Está-se aqui a repetir algumas asneiras que se passaram em Espanha e que temos de ter cuidado. Recordo-lhe só o exemplo, Sr. Presidente da Associação Nacional de Segurança Rodoviária. Em Espanha há uma mentalidade diferente. Vai a exame quando está preparado. Em Portugal, vai a exame logo que possa, depois logo se vê. Esta mentalidade tem que acabar. É urgente que não se misture de uma vez por todas ensino com avaliação. Eles têm que estar separados, fazendo parte do mesmo objeto final, que é combater esta sinistralidade, que é de facto um drama para o país. Mais alguma coisa teria que dizer, mas quero colaborar e a melhor maneira neste momento de colaborar é terminar a minha intervenção e deixar ficar isto à reflexão de todos.
Muito obrigado. Eu queria dizer o seguinte, que não fica prejudicado que a posterior intervenção venha a ser feita por parte da ANIEG. Eu queria, as primeiras palavras, de agradecer a vossa participação e os contributos que lançam aqui para o debate e também a oportunidade que acaba por ser estar neste mesmo debate. Isto é, a vossa participação e a vossa voz conseguiu ser ouvida num fórum que é importante e para responder a isso mesmo, o Sr. Paulo Marques, Sr. Presidente, agora dar-lhe a palavra, faz favor.
Quero também agradecer as questões que foram e os comentários que foram colocados, dizer que a ANIEC foi convidada para o grupo consultivo e, portanto, teve a oportunidade, eu não tenho aqui os elementos, teve a oportunidade de, na execução, durante a elaboração da estratégia, poder ter feito chegar algum comentário. Queria só referir, enfim, situar um pouco o que é que pretende esta Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária. Como referi na minha apresentação, nós definimos um conjunto de objetivos estratégicos. Nós, até 2015, não poderíamos colocar todos os aspectos que intervêm na segurança rodoviária de uma forma estratégica. Isso não quer dizer que eles não sejam importantes. o facto de não estarem referidos como objetivos estratégicos no nosso plano, na nossa estratégia, não quer dizer que os restantes não tenham que também ter uma atuação muito firme por parte das entidades responsáveis. Por exemplo, referindo aos veículos pesados, eles efetivamente não fazem parte da nossa estratégia. Porquê? Porque é um setor onde há já um controle muito grande por parte das entidades intervenientes, onde há uma legislação muito apertada e, portanto, nós consideramos que não seria, em termos dos resultados que queremos atingir, não era esse um dos fatores que seria mais importante trazer para a estratégia. O que não quer dizer, repito, que as questões relacionadas com os veículos pesados não sejam extremamente importantes. Relativamente às outras questões que foram colocadas das escolas de condução, quero também fazer um ligeiro enquadramento. Todas estas ações-chave serão analisadas ano a ano. Algumas serão corrigidas, outras serão concluídas e novas ações, até 2015, irão ser colocadas na estratégia. Ou seja, era impossível nós iniciarmos a nossa estratégia com mais ações do que as que já temos aqui, que são 91 e que já vão ser um desafio grande para as conseguirmos concretizar. Não conseguimos fazer tudo no mesmo dia. E, portanto, a estratégia até 2015 irá sendo monitorizada, irá sendo corrigida, reforçada, novas ações irão sendo propostas à medida que as outras irão sendo concluídas e, portanto, até lá isto é um processo. Era impossível nós planearmos tudo até 2015, não quisemos correr esse erro, porque hoje a evolução da sociedade é tão grande que se planeássemos para 2015, em 2010, 2011, certamente estaria desatualizado. Portanto, queremos fazer uma estratégia com objetivos estratégicos que vão até 2015 e depois, ano após ano, nós vamos corrigindo, avaliando e propondo novas ações. Portanto, até 2015 teremos certamente muitas oportunidades para colocar algumas das situações que eventualmente poderão não figurar neste primeiro plano. Relativamente às questões que colocaram, eu terei alguma dificuldade porque foram aqui colocadas questões muito particulares e que, como aliás está na estratégia, a entidade responsável para a execução destas tarefas, destas ações, é o Instituto da Mobilidade e Transporte Terrestres. Eu tenho a certeza que muitas das ações já estarão em curso e, por isso, quando diz que já falou com o IMTT, porque é evidente, elas estão aqui porque estão a ser equacionadas, estão a ser ponderadas. Não poderei entrar em mais pormenores do que estes que referi. Fico com a sua contribuição. Não sei se depois o professor José Silva do IMTT, se entender fazer algum comentário, também seria oportuno. Professor João Queiroz, se quiser dizer alguma coisa.
Bom dia a todos. De facto, só para reforçar um pouco a questão da metodologia, para se perceber como é que estes assuntos chegam às ações-chave. Estamos aqui a falar de ações-chave, que de facto, como vimos, foram definidas em colaboração e em colaboração transversal. Os grupos de trabalho eram constituídos por muitas entidades, mas foram construídas a partir dos responsáveis por cada uma dessas ações. Os próprios objetivos operacionais foram definidos ou redefinidos. A NSR definiu, ou pré-definiu, sugeriu 28 objetivos operacionais. Os grupos de trabalho, a contribuição das pessoas ou das entidades que faziam parte dos grupos consultivos levou a que esses objetivos operacionais fossem transformados em um número maior. Alguns que nós tínhamos sugerido desapareceram, outros foram reformulados e as ações-chave resultam daquilo que é a capacidade de contribuição de cada entidade responsável pela sua execução, dentro daquilo que são as suas capacidades, daquilo que são os seus planos de atividade, para nestes anos poderem concretizar estas matérias. Só também para dizer, e para não se criar aqui uma confusão, que os orçamentos aqui referidos não são os orçamentos para cada uma das entidades. São os orçamentos que as entidades que se propõem ou que vão levar a efeito estas ações-chave são aqueles orçamentos que estão acima daquilo que são os orçamentos da sua atividade corrente. Essa é que é a interpretação para isto, assim como os próprios prazos. Como vêem, algumas das coisas que o Sr. Presidente Anieca levantou estarão, de acordo com o IMTT, o professor Jorge Silva muito melhor do que nós saberá, prontas a entrar em funcionamento ou prontas a disponibilizar à discussão com as entidades intervenientes, por exemplo, lembro-me aqui do primeiro quadrimestre de 2009, portanto neste ano em que estamos, nos próximos dois meses, há coisas que de facto estão a decorrer há muito tempo. E a diferença que a estratégia trouxe em relação a anteriores atuações é que de facto ela veio buscar a todas as entidades envolvidas na segurança e na prevenção rodoviária, veio pedir-lhes para, em conjunto, conseguirmos combater a sinistralidade rodoviária. Esta é que é a diferença, digamos assim, é haver uma entidade, e por isso também o Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária focou, é pela primeira vez que é criada uma entidade que é a única responsável por esta matéria, e é ela que consegue trazer para a estratégia o contributo transversal a toda a sociedade das entidades públicas e privadas que têm responsabilidades nesta matéria. Muito obrigado, era só isto.
Muito obrigado, Sr. Professor. Há aqui questões que não foram completamente abordadas por parte da ANIEG. Isto é, o segundo apontei, a figura do coordenador pedagógico, a questão dos parques de manobras, portanto, que reputam que são, não são importantes para a ANIEG, mas são importantes numa perspectiva global. Como empresas, a figura do coordenador pedagógico é importante. E, portanto, isto devia ficar esclarecido. O Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária é o responsável máximo por todo o documento, mas teve um grupo de entidades que contribuíram para o desenvolvimento deste mesmo documento e o IMTT está aqui presente. Alguém do IMTT quer dar um esclarecimento para ficarmos melhor? Faz favor, Sr. Professor. Peço desculpa ser desta forma, mas debate a debate e não gostávamos que aqui no Parlamento ficassem questões quando temos aqui pessoas que podem esclarecê-las.
Muito obrigado. É preferível ser assim. Relativamente às questões colocadas, antes de mais eu gostava de fazer um primeiro ponto no sentido de referir a forma como a estratégia, como as ações-chave foram elaboradas no primeiro tempo de desenvolvimento da estratégia. E existiu, salvo erro, entre março e junho, um conjunto de grupos de trabalho que se debruçaram sobre as várias ações que melhor poderiam contribuir para os objetivos operacionais. Portanto, trabalharam há cerca de, enfim, quase um ano, numa altura em que o MTT tinha cerca de 6 meses de vida. É evidente que, neste momento, a nossa compreensão do sistema de ensino e exames de condução é muito mais abrangente do que na altura tínhamos. No entanto, nessa altura, os grupos de trabalho identificaram essas ações, sobretudo nos objetivos 2 e 3, como sendo aquelas que, na altura, se justificavam plenamente. Sendo certo que, como disse o Sr. Presidente, a mais-valia desta estratégia é o facto de ela ser permanentemente monitorizada. O que quer dizer que daqui a algum tempo, à medida que as ações forem sendo realizadas, outras ações importantes serão introduzidas progressivamente. Relativamente às observações que foram feitas, eu gostava de as enquadrar na seguinte perspectiva. O ensino da condução, uma das matérias com que nos defrontámos e percebemos que era importante tinha a ver com a valorização da figura do instrutor, que é um aspecto crucial. E isso passava, naturalmente, por reafirmar as competências pedagógicas da figura do instrutor. E daí que algumas das ações tenham a ver com este aspecto. A questão dos parques de manobras tem a ver com a forma como a instrução é feita e o exame que, numa determinada altura no passado, se perspectivou que algumas manobras deveriam ser feitas em espaço fechado, em recinto fechado. A nossa avaliação que fizemos desse assunto pedimos na altura uma auditoria a uma comissão de peritos, a SIECA, que faz a assessoria à Comissão Europeia nestas matérias, que veio cá propositadamente e connosco e com as associações trabalhou esta matéria e a recomendação que fizeram foi absolutamente clara. Desaconselharam que o exame fosse feito em parques de manobras. Isto é, parte do exame. Portanto, aquela a prova de destreza tal qual ela estava prevista na lei. Com a justificação de que essas manobras seriam feitas fora da realidade, portanto, num espaço pouco realista, onde não existe trânsito, e a mais-valia que se obteria com essa prova de destreza não era significativa. E, portanto, neste momento, a nossa posição é que essa prova deve ser abandonada e devemos trabalhar, como foi referido, devemos trabalhar no sentido de que o exame seja, de facto, rigoroso, exigente, para que o ensino da condução possa exercer-se com mais, digamos, com mais liberdade, apostado no sentido de desenvolver os métodos de ensino, as competências que se exigem para uma boa condução, e, portanto, nesse sentido, os parques de manobras, a nosso ver, não os pretendemos reativar, a menos daquilo que nos é exigido pela Comissão Europeia através da diretiva que o impõe às categorias A e A1 de ciclomotores. A referência aos veículos pesados foi uma observação que na altura fizemos no Conselho de Segurança Rodoviária. De facto, a estratégia foi desenvolvida no sentido que foi exposto, e isso foi uma observação que fizemos. Os veículos pesados, apesar de o número de acidentes com veículos pesados não ser, de facto, muito significativo, o risco envolvido, quando isso acontece, é importante. Portanto, a explicação que nos foi dada foi exatamente aquela que o engenheiro Paulo Marques vos referiu e compreendemos. De qualquer modo, a recente diretiva que estamos a acabar de... acabou de ser transposta, que impõe a formação contínua a motoristas de veículos pesados, de passageiros e mercadorias, vai ser um desafio nacional no que diz respeito às estruturas de formação para estes condutores, na medida em que vão ter que fazer esta formação contínua de 5 em 5 anos, nós defendemos e acreditamos que as escolas de condução podem ter aí um papel importante a desempenhar. Eu não sei se esclareci as questões que ficaram no ar.
Sim. Muito obrigado, Sr. Professor. Penso que da parte da ANIECA não há questões a colocar. 30 segundos, porque... não, porque este tema é muito importante, a questão da formação. Esta é a diferença entre o cérebro tirar a carta e aprender a conduzir. E, portanto, é uma temática que se calhar varríamos agora. Sr. Presidente, faz favor, então.
Muito obrigado. Bom, o Sr. Professor Jorge Silva sabe qual é a nossa posição sobre isto, temos falado disto várias vezes. A questão é esta. A questão do parque de manobras... dos parques de manobras, porque é que isto está sempre a vir nos jornais e na comunicação social, de vez em quando dá-me telefone na comunicação social sobre os parques de manobras, até os 15 milhões que se gastaram, enfim, andamos sempre a falar nisto, e de facto ou temos que acabar de falar nisto, ou temos que falar disto de uma vez por todas. Os parques de manobras têm também a origem numa diretiva comunitária, que é a diretiva, bom, é uma diretiva de 91 que depois foi profundamente alterada em 2000. 2000/56. Esta diretiva comunitária que nós transpusemos com atraso de 5 anos, previa
que o exame de condução, e era importante isto, e agora porque estamos numa... temos de falar aqui tecnicamente nestas coisas, não, enfim, apenas para falar, o exame da condução é composto por duas provas. A prova teórica e a prova prática. O exame da condução não são dois exames, como eu ouço constantemente dizer-se. Hoje vou fazer o exame de código, amanhã vou fazer o exame de prática. Não. O exame da condução, noutros países, e cá, também deveria ser uma prova única, sequencial, imediata. Eu, quando tirei a carta de condução, em 1970, fiz o código dentro do Volkswagen, e depois do examinador me ter feito lá umas perguntas, sobre regras, sobre sinais, etc., disse-me, ok, então vamos dar início à nossa prova prática. Ou seja, eu fiz um exame de condução com duas provas sequenciais. Diz, ah, mas isso foi no tempo de outra senhora. Não. Também se fizeram bons condutores nessa altura. Também se fizeram más. Hoje fazem-se bons e más também. Mas a culpa não é das escolas de condução. É porque já nessa altura o exame era entendido como o exame da condução. E não, como se diz hoje, ah, já fiz o código, já tenho 70% da carta. Isto estamos a formar maus condutores, não por culpa das escolas, mas porque muitas vezes para fazerem... Estou a ultrapassar os 30 segundos, peço imensa desculpa. Mas para fazerem o exame da condução, por vezes são 6 meses à espera que lhe marquem exames. E isto é que não faz sentido nenhum. Isto é que eu já disse, e o IMTT sabe destas coisas, e já discutimos isso, e ainda da última vez falámos sobre isto. Nós temos que aproximar, tal como está previsto no Decreto-Lei 175 de 91, há 18 anos, em que se dizia que o ensino, a prova teórica tem que ser, a prova prática tem que ser feita no máximo 15 dias após a prova teórica. Isso é que devia ser feito. Nunca se conseguiu fazer isto. Porquê? Por incapacidade do Estado. Chegou a ter os exames atrasados 7 e 8 meses. Mas, portanto, a prova... Agora vou voltar à prova prática. A prova prática, diz essa Diretiva Comunitária 2000/56, que deve ser dividida em duas partes. Uma para avaliar a destreza do candidato e a outra para avaliar o seu comportamento. Por isso é que depois chamou a prova de avaliação comportamental. É exatamente o termo que diz nessa diretiva. Portanto, e era esta prova de avaliação da destreza do candidato que nós queríamos que fosse feita em parques de manobras, onde ele fosse a conduzir sozinho, para se acabar com as suspeitas de corrupção, que neste momento são muitas. Ainda recentemente, dizem-me, eu depois da manhã vou prestar declarações à polícia, porque fiz uma participação de uma carta anónima que me mandaram. E agora vou ter que ir prestar declarações. Portanto, era para acabar. Ainda há dias a comunicação social diz: centro de exames em Lisboa. Foram constituídos arguídos não sei quantos examinadores e proprietários de escola. Portanto, tábua. Há pessoas, examinadores com processos de condenação que estão suspensos por decisão do Tribunal e que se aguarda o recurso no Supremo. Portanto, nós queríamos acabar... Acabar nunca acaba, é evidente, somos líricos. Mas nós queríamos reduzir substancialmente a corrupção nos exames. E era por isso que nós queríamos pôr lá o parque de manobras e o candidato a conduzir sozinho na sua primeira fase, que é a execução das provas de destreza. Por exemplo, só para acabar, Sr. Presidente, há dias fomos questionados em Porto de Mós, o diretor do Centro de Exames foi questionado pela fiscalização do IMTT. Ainda não disse isto ao Sr. Professor João Silva, mas vou dizer brevemente. Estou aqui a dizer em primeira mão. A fiscalização perguntou, os senhores não executam a travagem de emergência? Travagem de emergência? Então como é que nós, num local como é a Estrada Nacional, entre Lisboa, entre Aveiras de Cima e Leiria, vamos fazer uma travagem de emergência? Então, e a travagem de emergência é feita em que sítio? Temos que andar primeiro a ver? E a que velocidade? E vai parar em que espaço? Quer dizer, a fiscalização começa a fazer estas perguntas e as pessoas ficam um pouco de boca aberta. Não, esta prova era para ser feita no Parque de Manobras, a fiscalização que não confunda. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. David Silva, da Associação Portuguesa de Diretores de Escolas de Condução. 5 minutos. 5 minutos, pode ser? Faça aí uma travagem, com uma travagem de emergência aí, 5 minutos para o ensino e as escolas ficarem aqui com este...
Vou tentar encurtá-los. Muito bom dia. Os meus cumprimentos. Penso que os meus colegas da ANIEC já falaram, enfim, de uma forma mais generalista sobre isso, mas como representante de uma associação de diretores, há aqui dois pontos que eu ainda não vi esclarecidos. Já o Sr. Engenheiro Paulo Marques e o Sr. Professor Jorge Silva interviram, mas O que é isto da figura do coordenador pedagógico? É que todas as escolas de condução em Portugal têm que ter pelo menos um diretor e algumas são obrigadas a ter dois. Ou seja, e nos deveres do diretor que está elencado na lei, um deles é a coordenação pedagógica da escola de condução e dos instrutores. Ou seja, quem coordena e quem dá instruções da forma como o ensino teórico e o ensino prático tem que ser efetuado na escola de condução onde se labora, é o coordenador pedagógico e é o diretor. Portanto, está legalmente previsto, e eu aparece-me isto e eu não sei o que é que isto quer dizer. Vão acabar com os diretores e vão meter outras pessoas? Nós fizemos cursos. Estamos habilitados legalmente através da DGV, agora IMTT. É para acabar com os que existem e meter novos? Não sei. Permitir o exame de condução acompanhado por tutor. Quando? Como? Vamos formar pseudo-instrutores à pressa com mini-cursos para poderem acompanhar uma pessoa a aprender a conduzir? Então, e os instrutores que fizeram cursos de 280 horas e que foram sujeitos à avaliação? O tutor é para quando? Com os comportamentos que a maior parte dos condutores portugueses têm neste momento, sem instrução rodoviária de base, vamos meter um pai a ensinar um filho, aqui a não parar ao stop, quando vê o sinal luminoso amarelo a acelerar, a pisar traços contínuos, é isso? É que pelo menos nós ainda tentamos e conseguimos, durante algum tempo, que os comportamentos dos condutores recém-formados se mantenham, pelo menos durante 6 meses, às vezes um ano, que é quando a sinistralidade é menor. Depois, a partir daí, dispara, começam a ver o que os outros fazem. E o que os outros fazem é mau. Então, vamos permitir que esses comportamentos errados sejam passados desde o início? Eu acho que daqui a 2 ou 3 gerações, depois de metermos uma educação rodoviária de base, podemos voltar a discutir isto. Neste momento, parece-me utópico. Depois dizer que a APDEC está, neste momento, e já o fez, a ministrar cursos de formação de formadores, exclusivamente para instrutores, que têm e que temos uma adesão muito grande. Ou seja, os instrutores deste país continuam a querer melhorar e não são precisos ser obrigados por lei. É de livre vontade que estão a fazê-lo. Reformular os programas de formação de instrutores e reduzir a periodicidade. Tal e qual como os condutores fazem o curso de instrutores aos 20 anos e depois vão fazer curso de atualização aos 60. Aos 70, reduzir o número de horas e aumentar a periodicidade, parecia-me um pouco mais ajustado, mas enfim. Em relação ao exame de condução, eu penso que a ANECA já disse, a nossa posição é rigorosamente a mesma. O exame de condução tem que se cortar o cordão umbilical entre a avaliação e o ensino. Nós não somos entidades transportadoras de alunos para exame. Nós somos entidades formadoras. Nós formamos os candidatos e propomos-los a exames quando entendemos que estão preparados. Nós não temos nada a ver com a avaliação, nem queremos. Este cordão tem que ser cortado. O exame de condução é a peça-chave em toda esta situação. Não podem continuar a passar pessoas que não estão preparadas para a estrada. E elas passam. E esta também é uma luta diária com que nós nos debatemos, porque muitas vezes nós queremos ir mais além e porque o exame é permissivo e pouco rigoroso, os próprios candidatos não querem. Tal e qual como o Sr. Deputado dizia há pouco, as pessoas querem tirar a carta e só não vão à prateleira do supermercado porque ainda não há. Portanto, as pessoas não querem aprender. E se o exame é pouco rigoroso, é evidente que a nós também nos retiram o tapete debaixo dos pés quando nós dizemos que as pessoas precisam dar mais aulas para se preparar melhor. Elas sabem que a vizinha passou, e o primo, e que conduz tão mal, mas passou. E, portanto, para que mais aulas? Depois aprendem na estrada. E eu acho que é aqui que a estratégia deve ter um papel importante. E eu também sou um grande defensor dos parques de manobras, porque entendo que, por exemplo, determinadas manobras, ainda há pouco tempo uma rádio também me questionou sobre isso, e um jornal, porque houve alguém que disse que nós não treinamos os alunos a fazer determinadas situações, a controlar o veículo em derrapagem, a fazer travagens de emergência. Aonde? Se não for num parque fechado, onde é que eu posso intervir neste sentido? Vou na segunda circular e travo, mando o aluno fazer uma travagem de emergência? Ficamos lá 7 ou 8. É de certeza, não é? Muito obrigado. Espero ter cumprido o
muito obrigado, cumpriu. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, quer dizer alguma coisa? Sr. Professor, por favor.
Pronto, vou procurar esclarecer brevemente a questão da figura da coordenação pedagógica, enfim, sem entrar em grandes pormenores, mas penso que a ideia do grupo técnico que propôs esta medida era no sentido de formalizar esta função no seio das escolas, na medida em que os diretores têm responsabilidades de gestão da escola e ia no sentido, com certeza que também terão responsabilidades de coordenação, mas a ideia era de esta figura ficar formalizada no seio da organização das escolas de condução. É uma questão a discutir, como é evidente, mas penso que, digamos, promovia pelo menos e acentuava esta preocupação das competências pedagógicas dos instrutores. Relativamente à questão da tutoria, que aliás foi referenciada no Público, salvo erro, ontem, vamos lá ver, a tutoria é um método de apoio ao ensino, se assim se pode dizer, praticado em alguns países. Nós próprios provavelmente passámos por essa experiência quando o nosso pai ou a nossa mãe nos apoiou na nossa fase inicial de aprendizagem. Complementa o ensino e, na medida, tal como a poderão ler, nada está dito em que condições é que essa tutoria é introduzida, onde, quando e se, porventura, dará dispensa do ensino formal em escola de condução, permitindo aquilo que se chama autopropositura, ou seja, o candidato a condutor acede diretamente ao exame sem passar pela escola. Nada está dito sobre isso. Portanto, essa questão levantada pelo jornal é por especulação, se assim se pode dizer. Portanto, o jornalista procurou deduzir alguma coisa sobre o que outros países faziam. Apenas se procura consagrar esta questão do apoio por familiares diretos, apoiando o ensino da condução. Penso que há mais valias evidentes pela maior maturidade dos familiares diretos. O como e quando poderá ser feito é uma questão que terá de ser vista. A referência aos exames. O nosso entendimento, reparem, quem é que faz exames neste país? Exames de condução. Uma associação de bombeiros voluntários, uma associação de escolas de condução, uma associação de condutores e, isto, portanto, centros privados de exame e os centros públicos de exame do IMDT. A nós também nos parece evidente que a separação entre ensino e exames de condução tem que ser uma realidade. E parece-nos claro que o exame deve ser exigente e rigoroso. O mais exigente e rigoroso que possa ser. Com critério. Avaliando todas as competências que é suposto um candidato a condutor adquirir no período em que aprende a conduzir. Sendo certo que depois de ser condutor, ele terá que ser levado a praticar aquilo que aprendeu e a adotar comportamentos seguros. Portanto, no que respeita ao exame, há um conjunto de aspectos que têm de ser feitos, necessariamente,
para fazer com que o exame seja exigente e rigoroso nas suas diferentes componentes que compõem o exame, desde a vertente mais básica de, no que se refere à manobra com o veículo, a percepção do ambiente de condução, a adoção de comportamentos seguros nessas fases todas que fazem de um condutor um bom condutor, seguro e previdente.
Bom, Sr. Gervásio Marques, quer complementar?
Eu queria só aproveitar a oportunidade para dizer que a forma como a Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária, para reforçar este aspecto, foi concebida é exatamente a de, até 2015, nós irmos avaliando e propondo novas ações todos os anos. Este ano iremos reunir novamente os grupos de trabalho e veremos que novas ações irão ser colocadas. Em 2011, os próprios objetivos operacionais serão reequacionados. E, portanto, este debate que está aqui hoje a ocorrer, e, enfim, todas as contribuições e todos os debates que têm vindo a ser efetuados no âmbito da estratégia, terão que continuar. A estratégia não é um documento que se fez e que se põe na estante. Isso não faz sentido nenhum. Se quisermos, tal como eu disse há pouco, se quisermos ter a possibilidade de continuar com sucesso a reduzir a sinistralidade em Portugal, temos que continuar a trabalhar afincadamente nesta matéria e, portanto, a receber todos os contributos ano após ano para irmos corrigindo, reequacionando, validando as opções que estão a ser tomadas.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Cruz Vermelha Portuguesa, Irina Vicente.
Bom dia. Primeiro gostaria de felicitar a Assembleia da República por esta iniciativa. O que nós vamos dizer agora, já dissemos também no fórum, no grupo consultivo, e também dizemos que a estratégia está muito bem elaborada, foi um passo muito importante para a melhoria da segurança rodoviária em Portugal. Consideramos que o ambiente urbano, em termos por exemplo, dando o exemplo da cidade de Lisboa, a localização das passadeiras, se calhar, é uma coisa que terá que ter alguma particular atenção. Também em um seguimento do que a Cruz Vermelha Portuguesa tem feito e as sociedades nacionais a nível europeu também, a importância dos primeiros socorros no ensino da condução e também para a população em geral, porque por mais sofisticado que o socorro às vítimas seja, não consegue atuar nem que aos 10 primeiros minutos que são essenciais. Gostaria também de dizer que estamos à disposição para cobrar em tudo o que seja necessário, portanto era só este muito curtinho.
Muito obrigado. APSI, Helena Secadora Bato, por favor.
Nestas coisas, as crianças... tenho que repetir para gravar, não é? Estou em representação da APSI e estou aqui, no fundo,
diga
para lembrar...
Associação
para a Promoção da Segurança Infantil. A APSI, no fundo, aparece nestas coisas para relembrar que há um público-alvo, que são as crianças e os jovens, que têm especificidades que não devem ficar esquecidas e que deverão ter objetivos concretos e estratégias para os atingir. E que foi realmente uma coisa valorizada a nível europeu. E está hoje a Presidenta da APSI em Bruxelas na apresentação dos resultados a nível europeu de mortalidade infantil feitos pelo European Safety, Transport Safety Council. E Portugal foi o país que mais reduziu a mortalidade infantil nos últimos 10 anos. Isto porquê? Porque houve realmente objetivos concretos, houve estratégias específicas que foram conseguidas e isso nós estamos de parabéns. E, portanto, é preciso não deixar esquecer isto e nestes objetivos não há nada concreto que refira, por exemplo, os sistemas de retenção para crianças, o comportamento das crianças enquanto peão e a necessidade que têm de infraestruturas de certa forma diferentes e relembrar também que não vimos em nenhum aspecto destas estratégias, não há nenhuma referência à formação de médicos, por exemplo, profissionais de saúde e de agentes da autoridade. E isto porquê? Porque neste momento atingimos taxas de utilização de cadeirinhas relevantes, ótimas, muito boas, mas o que é que há a fazer neste momento? é pensar na implementação da utilização correta das cadeirinhas, dos sistemas de retenção para crianças, porque usam-se, mas usam-se mal. E nós temos a certeza que os profissionais de saúde, médicos, pediatras, clínicos gerais, enfermeiros, poderão dar aqui uma chega para passar informação às famílias, porque sabemos que a informação deles é muito credível. Eu posso dizer uma coisa a uma família, mas se o médico disser o contrário, as famílias vão acreditar mais no médico. E também nos agentes da autoridade. Porquê? Porque infelizmente ainda nos chegam informações de famílias de que foram mal aconselhadas por um agente da autoridade que os mandou parar e que disse que a criança estava mal quando estava bem ou que estava bem quando estava mal. Às vezes pequeninas coisas, mas que poderão fazer toda a diferença para a segurança da criança. E portanto só este ponto, e nós depois faremos chegar os nossos comentários por escrito. Obrigada.
Muito obrigado. Dois temas importantes da parte da Cruz Vermelha. Falou numa coisa interessante, que é as passadeiras, a pintura das passadeiras. E fica aqui o repto para alguém queira falar disso. Falou da localização, estava aqui a dizer a tal Isabel Jorge, mas eu acrescento a pintura das passadeiras, que há passadeiras que são invisíveis. E a APSI também, na perspectiva disso que veio cá, portanto, por causa de falar de crianças, veio a um bom local, porque nós próprios, a Assembleia da República, elaborou, temos muito orgulho nisso, especialmente esta subcomissão, que na altura era presidida pelo deputado Nelson Baltazar, que aproveito para deixar aqui uma palavra pública de reconhecimento, como enquanto deputado já o fizemos no seio da comissão, pelo trabalho que desencadeou neste Parlamento, um deputado de grande qualidade, e desencadeou ao nível da segurança rodoviária um trabalho relevantíssimo. Mas, dizia eu, elaborámos um documento que nos orgulhamos, em que ouvimos muitas das entidades que aqui estão, foi precisamente o transporte coletivo de crianças, e demos com isso um contributo também. Sr. Palmares, por favor.
Eu agradecer o contributo. Nós temos também, enfim, colaborado com a APSI já em algumas circunstâncias. Penso que, se não está formalmente referida à questão das crianças, está no Objetivo Operacional 1, que me refere à educação. E aqui há um passo que é importante frisar, que é a participação do Ministério da Educação na concessão de um guião de educação rodoviária para os níveis pré-escolar e ensino básico. Temos também na fiscalização, no Objetivo Operacional 8, Programa de Fiscalização, a fiscalização dos dispositivos de retenção, e aqui entram claramente as cadeirinhas, os dispositivos de retenção para as crianças, e, enfim, também nos socorros às vítimas, há aqui algumas ações onde poderão ser facilmente englobadas essas preocupações, porque essas preocupações são fundamentais, como é óbvio, e farão parte, certamente, da estratégia. Não sei se o professor João Ferreira.
Só para referir um pouco a preocupação que houve na elaboração da estratégia nestas duas matérias, que foram consideradas pela ANSR e por nós de extrema importância, ou seja, as crianças enquanto peões, as crianças enquanto transportadas e enquanto fazendo parte de um sistema de mobilidade complexo, por um lado, e por outro lado, o socorro e o apoio à vítima. Ou seja, foi introduzido na matriz de Eden, que o Engenheiro Paulo Marcos citou há pouco como uma das nossas fontes de reflexão para a elaboração da estratégia, a introdução de fatores determinantes na sinistralidade e na segurança rodoviária, de fatores socioculturais e ambientais. E neles, eu li aqui apenas que, de facto, a nossa preocupação antes do acidente, que é na educação cívica e escolar, é uma preocupação que tem, como digo, transversal a toda a estratégia. Como vimos, temos a educação, mas ela é focada noutros objetivos operacionais. A pressão social sobre os comportamentos, nós sabemos que não chega a convencer, é preciso, de facto, constranger e depois controlar, como dizia o professor Jorge Sá há pouco também. São questões de ordenamento do território, e aqui é muito importante as questões das passadeiras, dos atravessamentos, da ligação das escolas com o ambiente rodoviário, por exemplo, a forma como se sai de uma escola ou como se chega a uma escola, a forma como as crianças são deixadas à porta da escola. Tudo isto tem que ser uma preocupação de todas, de todos, e tem que ser também integrado nestes objetivos operacionais, nestas ações-chave. E, como digo, fazíamos, e aqui talvez até com uma necessidade que foi focada pela Cruz Vermelha, que é a questão do socorro, o auxílio o aviso e o auxílio como prioridade cívica e, de facto, a educação para o socorrismo. Ou seja, não esperarmos só que sejam os socorristas profissionais, sejam aqueles que são os profissionais da saúde, os profissionais das forças de segurança que podem prestar um primeiro auxílio, mas sim que todos nós, quando aprendemos a conduzir, talvez até, possamos, e não tirar a carta, possamos estar conscientes daquilo que podemos ser no auxílio à sociedade e naquilo que podemos contribuir para, com ações concretas, diminuirmos a sinistralidade.
Está. Muito obrigado, Sr. Professor. O INIR, João Sousa Marques, Sr. Professor. Aqui é interessante, porque não sei se vai responder a alguma das questões levantadas. O tempo não é muito, mas podemos estendê-lo mais um bocadinho. Mas também é interessante a intervenção do INIR, que é o Instituto Nacional de Infraestruturas Rodoviárias, pois podemos colocar-lhe perguntas. E aí, se houverem muitas perguntas, eu darei só um minuto a cada uma. Mas, portanto, faça
favor. Espero não me arrepender de ter levantado. Uma saudação especial à mesa, naturalmente, também uma saudação especial e em particular para o Presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e também para aquilo que foi o papel, a meu ver, decisivo do ISCTE em todo este processo. Acho que deve ser feita também publicamente esta menção e uma saudação naturalmente para aqueles que aqui estão presentes. Eu posso e vou falar rapidamente, como é requerido, em duas qualidades. A primeira, representando naturalmente o INIR, devo dizer que é que foi honroso para o INIR a participação e o contributo que deu nesta Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária e na sua formatação. Foi honroso trabalhar com todas as entidades que quiseram também participar. Lamento apenas que num setor ligado à atividade rodoviária não tenha havido uma participação muito ativa dos municípios, porque, a meu ver, em mais de 50 mil quilómetros de estrada municipal em Portugal, esta representação no setor exigiria também, por parte dos municípios, uma dedicação maior a esta causa, que não é uma causa partidária, não é uma causa afeta a este ou aquele partido, é uma causa política, na verdadeira acessão da palavra, naquilo que a palavra tem de mais saudável, e é uma causa nacional. Mas também gostaria de dizer que, dado que ando nestas andanças e nesta especialidade do saber, no que diz respeito à segurança rodoviária há muitos anos, foi muito confortante para mim ouvir hoje, da boca de senhores deputados deste Parlamento, desta Casa, referir, finalmente, que prevenir é melhor que remediar. Este slogan, ou esta declaração, que é usada em termos técnicos há muitos anos, foi hoje por mim aqui ouvida. E isto, para mim, tem um sentido especial. E o sentido é este, é que, finalmente, a mensagem técnica passou e faz parte da agenda política. E eu não conheço nenhum país que queira prosseguir os desígnios da segurança rodoviária e da redução da sinistralidade na Europa que não tenha tido a necessidade de estar de braço dado com a área política e manter sistematicamente na agenda política esta questão da segurança rodoviária. Portanto, isto para concluir que, a meu ver, para além dos aspectos confortantes que isto significa ou e do significado que eles têm, também ao nível pessoal, é um prazer ouvir e sentir que há hoje uma comunhão, digamos assim, de esforços testemunhados, mais uma vez aqui hoje, por esta nossa casa, que é a Casa dos Portugueses, e que, pelos vistos, é importante e é decisivo, a meu ver, para que a estratégia nacional, qualquer que ela seja, tenha consequências e tenha frutos. Mas também gostaria de dizer que não nos podemos iludir, porque, embora os ingredientes estejam, pelos vistos, todos presentes, é preciso não esquecer que vamos entrar na segunda fase daquilo que é a redução dos níveis de sinistralidade em Portugal. E esta fase é a fase mais difícil, é a fase mais complexa. E a razão é simples, e já tivemos hoje aqui testemunhos disso, testemunhos que, a meu ver, são sintomáticos, porque mexem justamente com áreas do ser humano, áreas da formação, áreas da educação, áreas da alteração da atitude, áreas de sensibilização, e não apenas aquilo a que estávamos habituados há alguns anos atrás, das áreas mais materiais, mais físicas, da construção desta ou daquela via, da construção desta ou daquela autoestrada, da construção desta ou daquela variante, e até, naturalmente, de uma renovação normal do parque automóvel. Falei, como já perceberam, dos três aspectos que são fundamentais: o veículo, a estrada e o homem. E hoje estamos, e vamos estar, sistematicamente, nos próximos anos, a lidar com a questão do homem. E daí esta deslocalização já que se verificou neste debate que aqui tivemos, durante mais de 50% deste debate foi já canalizado para a área da formação. E vai continuar assim. E isto é, a meu ver, também um sinal muito positivo, porque finalmente o ser humano, o homem, no seu comportamento, na atitude que tem perante os outros, no seu saber e na sua sensibilização para a segurança rodoviária, vai estar hoje confrontado, e a partir de agora, confrontado com ele próprio. Não apenas com as novas vias, com os novos quilómetros de autoestrada, com as melhorias da rede rodoviária ou com a melhoria do parque automóvel. Não. Vamos estar, a partir de agora, confrontados connosco, seres humanos. E, portanto, esta vai ser uma dura batalha nos próximos 7 anos. Vai ser uma batalha que vai ter, inclusivamente, uma componente decisiva, da qual eu, noutros fóruns, já tive a oportunidade de referir, que é a questão legislativa. Essa componente vai ser necessária e absolutamente indispensável para que se mudem e contribua para mudar comportamentos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr.
Peço desculpa se já agora, já que me fez um desafio, eu diria que relativamente à questão das passadeiras, da sinalização vertical, etc., eu penso que todas as entidades que têm a seu cargo a responsabilidade dessa gestão não se podem demitir e deslocalizar as suas atenções para aquilo que é agora a estratégia nacional e as ações da estratégia nacional. Essa atitude de rigor, de cada vez mais rigor na execução das passadeiras, na localização das passadeiras, etc., é a rotina dessas entidades e deve ser a rotina operacional dessas entidades. Não se pode desculpabilizar, digamos, nenhuma entidade que tenha a gestão das vias de agora, a partir de agora, menor fazer, ou menos fazer, ou pior fazer, dado que estão mais focacionados ou mais focalizados para aquilo que é a estratégia nacional. Cada vez tem que haver mais rigor nesse processo.
Sr. Presidente, por favor.
Fazer só aproveitar até a sua intervenção e fazer um breve dar esta notícia. Nós, uma das ações que estão previstas é fazermos um guião para futuros planos municipais de segurança rodoviária. Nós já temos, já concluímos aquilo que será o guião para a elaboração de um plano municipal de segurança rodoviária e, portanto, as autarquias que assim o desejem, eu espero que sejam a maioria ou se não todas, se o entenderem, podem seguir este guião que irá muito brevemente ser apresentado, onde, no fundo, estão os requisitos para a elaboração de uma estratégia, não só para a elaboração, mas depois para a implementação e monitorização. Fizemos este guião em colaboração com a Câmara Municipal de Mafra, que estava, por sua conta, a fazer a sua estratégia. Unimos, mais uma vez, aqui as nossas sinergias e, aproveitando o trabalho já desenvolvido, aproveitando também a experiência da Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária, elaboramos esse guião que brevemente será apresentado. Portanto, aqui um contributo também para, de alguma forma, ir ao encontro das autarquias, das entidades gestoras rodoviárias municipais, no sentido de lhes imputar esta tão grande responsabilidade que é a gestão de espaço público urbano.
Pedimos desculpa, tenho aqui duas inscrições de última hora, José Abreu Navais e Maria José Brito, do Instituto Português de Qualidade. José Abreu Navais, muito rapidamente, para arrumarmos, porque não estávamos a contar. mas é um cidadão, parece que interessado.
Bom dia.
Cidadãos interessados.
Vou intervir na qualidade de cidadão.
Bem importante.
Também acho que é importante. Agora, aproveitando as palavras do Engenheiro Sousa Marques, realmente a fase que se vai seguir, penso que vai ser mais difícil, porque é assim a experiência de todos os outros países. E eu acho que todos os contributos são bons para isso. Eu, como cidadão interessado, costumo fazer muitas mails e muitos telefonemas quando vejo algum perigo na estrada. E sou confrontado com algumas dificuldades. Uma é quando ligo para o 112 a dizer que existe um problema numa autoestrada, algum objeto caiu, o 112 diz, mas não há feridos, não é connosco. Ligo para não sei onde. Eu ligo para aí, não é connosco, é com a câmara, não é com a polícia, é com a brisa. Ou seja, aquilo que eu queria dizer é o seguinte. Eu acho que talvez falte alguma coisa que é um portal, um telefone, alguma coisa em que as pessoas interessadas, que eu penso que há muitas, possam comunicar aquilo que vêem e que possa ser resolvido. Portanto, essa é mais ou menos a minha base da minha intervenção. Eu li todos os planos operacionais, por acaso não vi isso. E também acho que, devido às novas tecnologias, isto é algo fácil de fazer e fácil de concretizar. Pronto, é só isso.
Muito obrigado. Instituto Português de Qualidade. Maria José Brito, faz favor.
Muito obrigada. Em primeiro lugar, quero felicitar a mesa e também a ANSR por esta... por esta iniciativa e esta estratégia em que o Instituto Português da Qualidade tem vindo também a participar em reuniões várias, na medida em que tem estado envolvido na discussão de tudo o que diz respeito à fiscalização no âmbito dos cinemómetros, radares e dos alcolímetros. O Instituto Português da Qualidade tem, num dos seus objetivos, tem a área da metrologia, das ciências da medição, aprova os modelos dos instrumentos de medição e também controla e faz as verificações periódicas anuais, neste momento, de todos os cinemómetros radar e de todos os alcolímetros que estão à disposição das entidades de segurança e que todos nós sabemos o quão importantes são neste momento. O que nos temos defrontado sistematicamente é com algumas situações de menor informação, de forma menor sensibilização, principalmente, enfim, de todas as pessoas. As pessoas veem sempre estas situações e estes instrumentos como causadores de multas e muito penalizadores para os condutores e não da necessidade de que esta existência destes instrumentos e instrumentos que sejam fiáveis possam constituir a prevenção de tudo aquilo que acontece hoje em dia nas estradas. E, portanto, a perspectiva do Instituto é não só numa perspectiva de ter os instrumentos fiáveis e que as entidades de segurança os possam vir verificar lá no Instituto, mas também ter um efeito pedagógico sobre isto. Acontece que nós temos um problema relacionado com esta situação, em que consideramos que tem também que haver algumas ações de conversas, de sensibilização, que têm a ver com os tribunais. O Instituto é sistematicamente solicitado ao Instituto e postas as questões sobre a fiabilidade destes mesmos equipamentos, destes mesmos instrumentos de medição e a forma como os juízes nos vários tribunais atendem às solicitações dos condutores e dos seus advogados para não considerar aquele instrumento como fiável ou para lhe fazer a dedução dos chamados erros máximos admissíveis. Todos os instrumentos que existem no mercado, desde uma simples balança até um alcoolímetro, têm que medir dentro de uma determinada gama de incerteza. Todos são assim, não há nenhuma variação específica em relação a isto, mas o instrumento, uma vez verificado, é um instrumento fiável. E, portanto, aquilo que mede deve ser rigorosamente aquilo que é considerado como prova e contraprova. Acontece que nem sempre tem acontecido realmente que nos tribunais os juízes entendam que assim deve ser. E há uma polémica permanente e uma chamada, pedidos ao IPQ sistemáticos de comparecerem em tribunal e de responderem todos os dias a cartas, no sentido de dizer se devem abater ao valor indicado pelos instrumentos o erro máximo admissível ou não. Portanto, nós já em, de acordo com a, muita informação trocada com a ANSR e com a Procuradoria-Geral da República, etc., temos vindo a informar sistematicamente que todos os aparelhos têm o chamado erro intrínseco de medição, mas não é por isso que ele deve ser nem diminuído nem somado àquilo que é a medição fiável do aparelho, desde que ele esteja dentro do seu período de validade de verificação. E, portanto, assim deve ser entendido. No entanto, isto tem sido uma situação difícil de controlar e portanto, torna-se complicado quando há um conjunto de juízes que consideram que retiram o chamado erro máximo ao valor da prova. Normalmente isto salta para notícias dos jornais a dizer que aquele tribunal considerou desta e daquela maneira, o que faz com que cada vez mais apareçam mais tentativas junto dos tribunais, de, principalmente quando os valores estão naquela zona de fronteira, não é? E para que...
Sra. Engenheira, existe jurisprudência diferente? Desculpe interrompê-la.
Existe e tem existido jurisprudência diferente. Eu ainda anteontem recebi uma chamada de um tribunal em que a própria juíza não estava convencida e diz que isso era algo que devia ser analisado nos tribunais. Mas esta é uma matéria muito sensível e, portanto, houve uma altura em que a própria Forças de Segurança consideravam, portanto, fazer a diminuir o valor do erro máximo admissível. Foram dadas instruções e foi algo que foi tratado até junto à Procuradoria-Geral da República, que isso nunca deveria ser feito, porque legalmente o valor é aquele. O que nós consideramos é que nestas ações que estão previstas, que o IPQ vai desenvolver também com a ANSR, que era muito importante que pudesse haver também, não só com as polícias e com todos os utilizadores dos instrumentos, ações de utilização destes instrumentos e boas práticas, recomendações de boas práticas da forma como tudo deve ser feito, mas também que pudessem haver algumas reuniões, diria assim, de ações, de modo a que esta situação fosse relativamente esclarecida e chegássemos a um consenso geral para todos este, porque tudo isto tem um efeito nocivo na sequência, não é? Quando há diferenças entre decisões que são tomadas nos tribunais. Era isto que eu gostava de dizer. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Contributo, Sr. Engenheiro. Estradas de Portugal, está aqui o Angelo Palma, perdão, António Martins, parece que queria dar um esclarecimento, se for assim.
Bom dia, é mesmo só um esclarecimento. Mas primeiro queria-me congratular por esta iniciativa da Assembleia da República. Não direi mais nada sobre a Estratégia Nacional, porque o Engenheiro Paulo Marques convidou-nos a estar presentes e, portanto, todos os nossos contributos foram dados nessa altura. Em relação às reclamações que qualquer cidadão pretenda fazer, há de facto um portal e há um número de telefone para onde qualquer cidadão pode ligar, pode ir ao site das Estradas de Portugal, entra no site das Estradas de Portugal, tem um iconezinho que diz Estrada Livre, faz a reclamação, as Estradas de Portugal recebe e reencaminha, no caso de ser uma concessionária de autoestradas ou qualquer município, reencaminha para o município ou para a concessionária de autoestradas. Se for um problema da Estrada Nacional gerida pela própria Estrada de Portugal, encaminha aquilo para o departamento adequado e o cidadão tem uma resposta num prazo curto, pelo menos do reencaminhamento, cuidado à sua questão, à sua pergunta, enfim, à sua reclamação.
Muito obrigado. Começamos com a ANIECA, continuamos com a APDEC, com a Inina Vicente, a Cruz Vermelha Portuguesa, com a APSI, com o INIR, com o Cidadão José Alberto Novaes, com a Sra. Engenheira Maria José Brito do Instituto Português de Qualidade, as Estradas de Portugal também. Portanto, os nossos agradecimentos para todas estas participações que acabámos por ver. Eu estou aqui a cortar o tempo e a apertá-lo e estamos já na hora, já passámos 15 minutos à hora prevista para o encerramento, portanto os nossos agradecimentos. Queria agradecer também ao Sr. Engenheiro Paulo Marques e ao ISCTE por estarem a participar e queria apelar e chamar a atenção dos presentes, não precisaria de chamar a atenção, para o programa da tarde, previsto para... Aqui a deputada Isabel Jorge é que vai coordenar o painel da tarde, às 14h30, não sei se ela dá o quarto de hora académico ou não dá, das 14h45.
Não digas isso, não vem dar as 14.
Diz, ela, diz para eu não dizer, mas deve dar, não é? Mas 14h30 para começar então, com o professor Germano Marques da Silva, o doutor Luís Farinha, que também está cá da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, um especialista, portanto, em Direito Rodoviário, e será moderado pela deputada Isabel Jorge. E estão-me aqui a avisar também que venho ser ministro às...
Não, é aqui para as inscrições da tarde que estão...
Ah, estão abertas as inscrições para a tarde também. Muito obrigado então a todos e um bom almoço também.